de aceleração do crescimento, o PAC 2 bate recorde de investimentos. Foram mais de 557 bilhões de reais em infraestrutura logística, social e urbana até junho desse ano.
E mais da metade das ações do PAC 2 previstas para 2014 já estão prontas.
Abertas as inscrições para a edição do segundo semestre do SISU.
Segunda-feira, 10 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Até abril desse ano, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, investiu 557 bilhões e 400 milhões de reais em infraestrutura urbana, social e logística.
Os dados fazem parte do sétimo balanço do PAC divulgado hoje. O valor corresponde a cerca de 56% do total previsto até 2014.
O balanço mostra ainda que do total investido, quase 390 bilhões se referem a ações que já estão prontas.
Significa, Kátia, que das obras programadas para este ano, 55% estão concluídas. Mara Kenup tem os detalhes.
Os dados do PAC 2 divulgados nesta segunda-feira mostram que até o mês de abril foram investidos quase 33 bilhões de reais só no setor de transportes. Parte dos recursos foi usada para a conclusão de quase 1.900 quilômetros de rodovias e outros 7 mil quilômetros de estradas estão sendo construídas ou ampliadas. E não é só isso. 555 quilômetros de ferrovias, 19 aeroportos e 15 portos já tiveram obras finalizadas. Em outro setor, o de energia, foram utilizados mais de 126 bilhões de reais em recursos. Além disso, o PAC 2 aumentou a capacidade do Parque Gerador Brasileiro e duas usinas hidrelétricas entraram em operação este ano. Ainda foram concluídas 22 linhas de transmissão que totalizaram cerca de 5.200 quilômetros de extensão, como explica o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.
A política energética brasileira, o foco principal é a implantação de hidrelétricas. É como opção, como o que vai dar melhor resultado para a sociedade brasileira.
O PAC também proporcionou a conquista da casa própria para mais de 1.200.000 brasileiros. E a meta é que até o ano que vem sejam entregues 2.400.000 residências. Os investimentos até abril de 2013 foram de 225 bilhões de reais. Já em água e luz, os recursos totalizaram 3 bilhões e 400 milhões de reais. Para a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, as parcerias com estados e municípios agilizam a execução do programa.
Nós estamos estabelecendo cada vez mais metodologias de trabalho para alavancar a execução dos investimentos que estão sob responsabilidade do governo federal e trabalhando com estados e municípios para que aquelas obras do PAC que estão sob responsabilidade deles também ganhe cada vez maior velocidade para que a gente continue batendo os recordes que temos batido balanço após balanço.
O programa também investiu em áreas de risco, saneamento básico e em mobilidade urbana. Em todo o país, os investimentos somaram quase 1,5 bilhão de reais. Outras informações sobre o sétimo balanço do PAC 2 em www.planejamento.gov.br. De Brasília, Mara Kenup.
E na reportagem de Leandro Alarcon, vamos saber como as obras do PAC 2 colaboram para o crescimento da economia brasileira.
Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, ajudaram a manter a economia brasileira aquecida. Como resultado, o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, atingiu o crescimento de 1,9% só no primeiro trimestre desse ano. É o que afirma o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holland.
Grande parte desse crescimento econômico, desse crescimento do investimento, está muito associado ao sucesso das medidas econômicas realizadas realizadas nos últimos anos e os seus resultados já obtidos.
As obras do PAC também ajudam o país a manter o crescimento no número de empregos formais no setor de obras de infraestrutura, média de aumento de quase 8% entre 2011 e abril de 2013. Outra iniciativa do PAC 2 é a política de redução de impostos, que mantém o mercado de trabalho aquecido, porque diminui os custos de investimento dos empresários. Ainda segundo Márcio Holland, esse conjunto de medidas deixa o Brasil mais atrativo para os investidores internacionais.
Não se pode falar em investimento, em crescimento focado no investimento, se não tivermos a confiança do investidor. Os últimos eventos deixam isso muito claro, deixa muito claro que o Brasil tem essa força de ter essa confiança dos investidores, não somente doméstico, mas globais, sobre a economia brasileira, as instituições, as empresas brasileiras.
De acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira pelo governo federal, a política de redução de energia implantada no começo deste ano também ajuda a diminuir os custos das empresas e, dessa forma, melhora a competitividade do país no exterior. De Brasília, Leandro Alarcon.
Quarto Brasil. Comércio entre União Europeia e Mercosul, a comunidade de língua portuguesa e acordos de cooperação foram temas do encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva.
Os dois se reuniram hoje em Lisboa, capital do país europeu. É a segunda visita de Dilma a Portugal como presidenta do Brasil.
A viagem da presidenta Dilma Rousseff marca o encerramento do ano do Brasil em Portugal. Desde 7 de setembro, foram registradas cerca de 300 atividades culturais de 3 mil artistas brasileiros, que atraíram um público de 6 milhões de pessoas, cerca de 10% da população do país. No Espaço Brasil, a comitiva brasileira conferiu pinturas e peças de artistas brasileiros. Depois, Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, no Palácio de Belém. Os dois líderes registraram que o fluxo do comércio entre Brasil e Portugal cresceu. Em 2012, atingiu a cifra de aproximadamente 2 bilhões de euros. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil ocupa o quarto destino dos investimentos diretos portugueses. E Dilma Rousseff ressaltou que novos interesses econômicos estão surgindo entre as duas nações.
Acredito que, para além dos tradicionais campos nos quais sempre cooperamos, importação de produtos primários ou manufaturado simples, eu saúdo como sendo um momento muito especial, tanto a presença da Embraer aqui em Portugal, com esse investimento dessas duas unidades em Évora, quanto os investimentos da Galp no Brasil, na área de petróleo, basicamente nos principais campos de petróleo do pré-sal.
Dilma Rousseff ainda teve um encontro com o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, no Palácio São Bento. A presidenta divulgou que dois acordos foram assinados nesta segunda-feira nas áreas de ciência, tecnologia e educação.
Eu queria destacar uma cooperação muito importante na área da ciência, da tecnologia e da inovação. Me refiro a duas iniciativas, a esse memorando de entendimento que nós assinamos hoje, que estabelece uma parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil e o Parque Nacional de Biotecnologia de Catanhã, o Biocant, que é um exemplo concreto desse eixo prioritário nas nossas relações. E, por outro lado, a cooperação no âmbito do Laboratório Ibérico Internacional em Nanotecnologia, entre o Ministério de Educação e Cultura e o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil e o Ministério de Educação e Ciência de Portugal e a Secretaria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Espanha.
A visita da presidenta coincide com o Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, feriado nacional no país europeu. Como parte das comemorações, a presidenta participou no Palácio Nacional de Queluz da entrega do Prêmio Camões, que anualmente condecora uma personalidade que tenha contribuído para enriquecer a cultura portuguesa. Em 2013, o escritor moçambicano Mia Couto foi premiado. De Lisboa, em Portugal, Daniela Almeida.
Café com a Presidenta.
O Plano Safra da Agricultura e da Pecuária 2013-2014 foi tema do programa Café com a Presidenta de hoje.
No programa semanal de rádio, a Presidenta Dilma citou também o Plano Safra da Agricultura Familiar, com destaque para o projeto de lei assinado e enviado ao Congresso para a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER.
A presidenta Dilma Rousseff destacou a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, que vai levar tecnologia para os produtores.
Com ela, nós vamos aumentar o acesso dos agricultores do nosso país ao conhecimento e à tecnologia que vão ajudar a melhorar a produtividade no campo. A ANATER vai trabalhar muito ligada à Embrapa. Uma, a Embrapa pesquisa, cria tecnologias, inova processos e produtos. A outra, difunde essa tecnologia, esses processos e esses novos produtos. E faz com que o agricultor, o pecuarista, tenha acesso ao que há de melhor em matéria de inovação e novas práticas. A ANATER vai atender a toda a agricultura brasileira. Pequenos, médios e grandes produtores.
O total de investimentos previstos no Plano Safra da Agricultura e da Pecuária 2013-2014 será de 136 bilhões de reais. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E por falar em agricultura familiar, Kátia, muita gente não sabe que 70% dos alimentos que consumimos no país vem desse tipo de cultivo.
Ela também é responsável, Luciano, por 40% da renda agropecuária do país e por 75% da mão de obra no campo.
Na reportagem de João Pedro Neto, você vai saber por que esse é um setor considerado estratégico para as políticas agropecuárias.
O agricultor familiar Raurício Ferreira planta hortaliças como alface, couve e cheiro verde em uma chácara na área rural de Braslândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, e comercializa os produtos com feirantes. Ele participa de programas como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que dá acesso a créditos e financiamentos, e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que facilita a venda de produtos dos agricultores familiares. Para Raurício Ferreira, os programas ajudam muito.
Estava precisando do caminhão. A gente comprar e financiar ele. Pela financeira, ele fica muito caro. Pelo mais alimento, a gente compra um veículo daquele financiado em 9 anos, dando uma parcela por ano, uma parcela de 9 mil e pouco. Então, assim, a gente não paga juro. O juro fica menos de 2% ao ano. Então, assim, para o produtor rural é uma grande ajuda que o governo fez para a gente comercializar os produtos da gente.
Os consumidores que compram alimentos da agricultura familiar saem satisfeitos das feiras, como a empresária Roseli Dias.
Esse trabalho muito melhor em família, as coisas têm mais qualidade, entendo, o interesse deles é muito maior.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cerca de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são produzidos por agricultores familiares. Quase 90% da mandioca plantada aqui no Brasil, cerca de 70% do feijão e 60% do leite vem da agricultura familiar. O secretário nacional da agricultura familiar, Walter Bianchini, explica por que esse setor é estratégico para o país.
O Brasil tem hoje mais de 5 milhões de propriedades rurais, de estabelecimentos rurais. Desses, 84% são caracterizados como da agricultura familiar. São 4,3 milhões de estabelecimentos. Da mão de obra que trabalha no campo, que trabalha na agricultura, 74%, quase 12 milhões de trabalhadores, são em regime de economia familiar. Um terço das riquezas geradas no campo, do valor do produto da produção, vem da agricultura familiar. E uma boa parte dos alimentos que vai na mesa da população brasileira vem da agricultura familiar. Por tudo isso, nós temos uma política diferenciada para apoiar a agricultura familiar.
Para o agricultor familiar ter acesso a programas como o PRONAF ou o PAA, deve procurar a empresa de assistência técnica e extensão rural, EMATER, nos estados, ou um sindicato rural local para obter a declaração de aptidão ao PRONAF. É preciso estar com o CPF regularizado e sem dívidas. Mais informações em www.mda.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
7h15.
Começaram hoje e vão até dia 14 as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação para este segundo semestre.
O SISU seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Luciana Santos é do Maranhão. Mudou para Brasília para fazer o ensino médio. Finalizada esta etapa, prestou o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2012. Somou 720 pontos na prova e tentou entrar em medicina no primeiro semestre deste ano por meio do Sistema Unificado de Seleção, o SISU. Na primeira tentativa, passou raspando da nota de corte. Agora Luciana está com mais esperança. Até a próxima segunda-feira, quando sai a resposta, a estudante vai ficar na torcida. Otimismo à parte, Luciana considera o SISU uma forma democrática de selecionar os alunos para as universidades públicas.
O ingresso pelo SISU se tornou mais democrático, está favorecendo mais os estudantes a ingressarem em várias opções de universidades diferentes pelo Brasil.
Cada aluno pode fazer a inscrição em até 2 cursos, por exemplo, medicina e enfermagem. São quase 40 mil vagas em mais de 1.100 cursos e as vagas estão sendo oferecidas em 54 universidades públicas federais. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, defendeu que os estudantes poderão aproveitar a nota do Enem para esta segunda chamada do SISU.
Quero chamar a atenção, quem fez o Enem o ano passado e não pôde entrar na primeira chamada do SISU tem uma segunda oportunidade. Já está no ar no portal do MEC, as vagas disponíveis são da ordem de 39 mil vagas novas para os cursos que vão começar em agosto deste ano, e eles, a partir de segunda-feira, tá valendo. É pegar sua nota de corte, entrar no SISU e fazer uma boa escolha.
Os estudantes interessados nesta segunda etapa do SISU podem encontrar no endereço eletrônico sisu.mec.gov.br os cursos e as vagas por município, estado e universidade. As matrículas dos alunos selecionados na primeira chamada devem ser feitas nos dias 21, 24 e 25 deste mês. Já para a segunda chamada, a data é 1º de julho. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Aumentar a fiscalização para combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Esse é o objetivo da Operação Onda Verde, que começou em fevereiro e vai até o fim do ano.
A operação conta com agentes do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e também da Polícia Federal.
São 6 bases de trabalho, 2 em Mato Grosso, 1 em Rondônia e 3 no Pará. O repórter João Pedro Neto acompanhou a operação em Novo Progresso, no Pará, e traz mais informações.
Pará, estado que reúne quase 9% de todas as florestas tropicais do mundo, com riquezas naturais extraordinárias. Mas o Pará é também o estado que mais desmata na região da Amazônia Legal, em números absolutos. Em 2004, quase 9 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos no estado. No ano passado, foram 1.700, segundo o IBAMA. Apesar da queda, a área devastada em 2012 é maior do que a cidade de São Paulo. Para coibir e combater o desmatamento e o uso ilegal de terras embargadas, a Operação Onda Verde do IBAMA vai ficar até o final do ano na região e busca sufocar a ação dos infratores, como afirma o superintendente do IBAMA no Pará, Hugo Américo.
Então, enquanto houver uma pressão pela floresta amazônica, pela degradação do meio ambiente e for detectada pelos satélites, nós vamos estar nessas áreas. A hora que nós não tivermos mais esses picos de desmatamento, a gente vai direcionar nossos esforços para uma outra área, para um outro tipo também de fiscalização, né, para tentar fazer uma ação mais elaborada. Hoje nós estamos com a estratégia de estar em cima das áreas que são críticas.
O município de Novo Progresso, no oeste do estado, a mais de 1.000 quilômetros de distância da capital, Belém, é um dos locais que tem preocupado as autoridades. A região de influência do município, que inclui ainda distritos ao sul de Altamira e Itaituba, lidera o ranking do desmatamento no Pará. A extração de madeira já foi mais intensa. Agora, a maior parte dos desmatamentos é para abrir espaço espaço para o pasto. A produção de soja e o garimpo na região também preocupam as autoridades. O chefe da fiscalização do Ibama no Pará, Paulo Maués, explica que o ciclo dos crimes ambientais geralmente começa com a grilagem de terras.
Inicialmente você começa com uma extração seletiva da madeira, são os madeireiros que fazem isso, então eles tiram aquelas árvores de maior valor comercial, que querem só a madeira. Então eles tiram algumas árvores naquela área, só que isso faz com que aquela área empobreça. Após essa exploração seletiva e com a área empobrecida, aí sim vem os desmatadores que derrubam toda a floresta e após derrubar essas árvores, eles queimam a área como um todo. E a partir daí sim você vem com a pecuária e possivelmente posteriormente com a agricultura.
No ano passado foi registrada uma queda histórica no desmatamento em toda a região da Amazônia Legal. O índice ficou em cerca de 4.600 quilômetros quadrados no ano, o menor desde que o levantamento começou a ser feito em 1988. A luta agora é para melhorar esses resultados. Reportagem João Pedro Neto.
7h21.
Até o próximo dia 21, crianças com idades entre 6 meses e até 5 anos têm um encontro marcado com Zé Gotinha.
A campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil começou no último sábado e, de acordo com o Ministério da Saúde, só no fim de semana, mais de 6 milhões de crianças já tomaram a vacina.
Auxiliar de Serviços Gerais, Ana Luísa Silva, moradora de Brasília, teve um compromisso nesse fim de semana, levar o filho Isaac, de 4 anos, para tomar a vacina contra a paralisia infantil. Ela nunca faltou a nenhuma campanha. A caderneta de vacinação do filho Isaac está em dia e ela fala da importância de vacinar a criança.
Por que é importante, Ana Luísa, você trazer seu filho para vacinar?
Para prevenir doenças, né? E a gente manter nosso filho saudável.
Já a pequena Ana Beatriz Cassiano, de 1 ano de idade, veio ao posto de saúde nos braços da irmã Andressa Cassiano, de 14 anos, que também sabe da importância das duas gotinhas.
Na verdade, é importante para a saúde das crianças e evita muitas doenças.
Cerca de 115 mil postos de saúde espalhados por todo o país abriram no último sábado para o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar até o dia 21 de junho mais de 12 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, o que representa 95% do público-alvo. Pelo segundo ano seguido, crianças menores de 6 meses receberam as duas primeiras doses injetáveis. Há 24 anos, a paralisia infantil está erradicada no país. Apesar do Brasil estar livre da doença, o vírus ainda circula por pelo menos 16 países. Como a paralisia infantil não pode ser tratada, mas prevenida, o Brasil vai continuar vacinando as crianças até a imunização mundial da doença. De Brasília, Cleide Lopes.
Vamos ouvir agora o spot da campanha da poliomielite para as rádios.
Ei, criançada, se ligue na minha.
Quem vai dar o recado?
É o Mano Zé Gotinha.
Olá,
chega do dia de vacinação.
Uhum. Por isso, galerinha, preste muita atenção.
8 de junho, em todo o Brasil, é dia de vacinar contra a paralisia infantil.
Se você teve 6 meses a menos de 5 anos, a gente tem um encontro marcado.
Legal.
Anote aí que é pra não ter engano. 8 de junho, eu vou estar lá do seu lado. É!
Procure um curso de vacinação e leva a caderneta. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Brasil. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda.
Na consulta também vão constar lotes residuais das declarações dos últimos 5 anos.
As restituições do exercício 2013 vão estar nos bancos a partir do dia 17 deste mês.
Vão ser creditadas restituições para mais de 1.900.000 contribuintes. O valor do lote é um recorde, mais de 2.800.000.000 de reais.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet, ligar para o telefone 146 ou baixar um aplicativo para aparelhos móveis.
O site da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Programa de aceleração do crescimento PAC 2 bate recorde de investimentos. Foram mais de 557 bilhões de reais em infraestrutura logística, social e urbana até junho desse ano.
E mais da metade das ações do PAC 2 previstas para 2014 já estão prontas.
Abertas as inscrições para a edição do segundo semestre do Sisu.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite para você.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.